Bem-vindos ao Debate, onde diferentes perspectivas iluminam a complexidade das ideias. Sabe, se você perde as chaves do seu carro, é um aborrecimento, né? Mas se você perde o carro em si, é uma crise imediata. Você, tipo, aciona a polícia, rastreia o celular, busca a câmera de segurança.
Tem uma fisicalidade muito óbvia ali, né? Você vê que o carro sumiu.
Exatamente, é uma fisicalidade inegável no objeto. Mas a... Como exatamente uma Câmara de Vereadores Municipal consegue, sei lá, perder 500 veículos oficiais sem que absolutamente nenhum sistema apite?
A resposta curta para isso é que eles não evaporaram num passe de mágica. Eles desapareceram porque o próprio conceito de sistema simplesmente não existia. A gente estava lidando com uma era onde a gestão de patrimônio era baseada na memória humana, sabe?
Em papel.
E em cadernos de papel, que convenientemente sumiam na gaveta a cada troca de prefeitos.
E essa transição histórica, essa mudança monumental que vamos dissecar hoje. Saímos de um cenário de caos patrimonial absoluto, muito típico dos anos 90 ali para o início dos anos 2000, para a era atual, que é dominada por uma sistematização rigorosa.
Rigorosa até demais em alguns pontos, eu diria.
Bom, essa é a nossa questão central. Para blindar o Estado contra o desperdício endêmico e a fraude, a gente deve depender de sistemas tecnológicos rígidos e inflexíveis de conformidade? Eu vou defender que sim. A implementação de controles sistêmicos estricos é a única barreira, tipo, funcional e escalável contra a ineficiência. Uma ineficiência que, convenhamos, sangra milhões dos cofres públicos todo dia.
A minha perspectiva, no entanto, é que a eficácia real da gestão pública exige adaptabilidade operacional e, claro, o julgamento humano. Eu vou argumentar que esses mesmos sistemas cibernéticos, por serem desenhados com uma rigidez assim implacável, eles frequentemente engessam e paralisam a máquina pública. Eles falham estruturalmente ao tentar forçar a realidade complexa lá da ponta da linha a caber, sabe, num formulário de software.
Certo, mas vamos começar estabelecendo os mecanismos dessa transição primeiro. Porque o exemplo dos 500 veículos não é uma hipérbole, é um fato documentado no nosso material de análise. Isso acontecia porque o controle era totalmente desvinculado da contabilidade.
Sim, os dois departamentos nem conversavam.
Hoje, a realidade é ditada por sistemas de ERP, plataformas massivas de planejamento como o IPM ou o Beta, focadas em gestão pública. E esses softwares, eles operam baseados em diretrizes muito estritas, tipo a Instrução de Serviços 122 de 2018 do Tribunal de Contas aqui do Paraná. E toda essa arquitetura precisa operar no que a gente chama de Zero Trust, ou confiança zero.
Olha, o conceito de confiança zero é fascinante na teoria da segurança da informação, eu admito. O sistema basicamente parte do pressuposto de que qualquer servidor, a qualquer momento, pode cometer um erro ou, tentar fraudar a máquina.
Exato. E precisa ser assim. Porque veja como a fraude estrutural opera na prática. Dificilmente há aquele assalto cinematográfico a um banco, sabe? A corrupção no almoxarifado público, ela é milimétrica.
É nas pequenas coisas.
Nas menores. É a prefeitura que licita combustível, mas o fornecedor vai lá e calibra a bomba para entregar 900 mililitros em vez de um litro. É o contrato que pede, tipo, 60 itens de informática e o lote chega com 56.
Mas peraí, aí nós estamos falando de dolo criminal. Tem uma intenção clara de roubo por parte do fornecedor nesse caso.
Pode até ser dolo, mas pode ser pura negligência operacional também. O ponto principal é que o motivo não importa para o cofre público. Se você pega e multiplica uma discrepância de 4 itens por frotas inteiras, por secretarias inteiras, ao longo de 4 anos de um mandato, cara, essa diferença sutil custa milhões.
Concordo que o volume assusta, mas...
Então, a única forma mecânica de barrar isso é um software de recebimento que trava a operação, trava mesmo, se a nota fiscal não bater centavo por centavo com o empenho original. O sistema simplesmente não pode tolerar a exceção.
E frontalmente dessa arquitetura de confiança zero é que ela ignora como a física e a burocracia interagem no mundo real. Veja bem, ninguém quer voltar para o caos dos anos 90, claro que não. Mas essa rigidez, ela cria uns gargalos bizarros de conversão de unidades. Gargalos que paralisam serviços essenciais.
Como assim?
A matemática do sistema deveria ser exata. Não tem muito segredo.
Deveria, só que a licitação fala uma língua e a operação fala outra. Vamos descer para o chão de fábrica da gestão pública, tá? Uma prefeitura lança lá um edital de compras. Por regras do próprio sistema financeiro, o edital exige a compra de materiais por lote. Digamos, caixas de canetas ou caixas de resmas de sulfite. O fornecedor entrega as caixas, o sistema aceita, tudo lindo.
Certo. O recebimento bateu.
Bateu. Mas no dia seguinte, a logística precisa distribuir isso para 40 postos de saúde diferentes. A enfermeira lá no posto precisa de, tipo, 3 canetas e 2 resmas. O funcionário do almoxerifado tenta registrar a saída no sistema. E o que o sistema diz? Erro. Estoque registrado em caixas. Impossível dar baixa em unidade.
Mas olha só, isso é um erro de parametrização no cadastro inicial da prefeitura. Não é uma falha do rigor do controle em si. A pessoa que cadastrou, cadastrou errado.
É um erro gerado pela obrigatoriedade de seguir um fluxo que não aceita a interferência humana de correção ali na ponta. Se o sistema é puramente inflexível, a operação simplesmente trava. O funcionário não pode distribuir o material porque estaria, cometendo uma infração contábil. E o posto de saúde fica sem caneta. O foco do controle deveria ser dar suporte à realidade estrutural e não criar um ambiente onde a gente adora regras digitais e pune a prestação do serviço prático.
Olha, eu entendo essa frustração administrativa, mas o momento exato em que você abre o código do sistema para permitir essa flexibilização bem na porta de entrada, que é o recebimento de bens, esse é o momento em que a integridade de toda a cadeia colapsa. O recebimento é a fronteira.
E é justamente na fronteira do recebimento que os sistemas rígidos demonstram uma absoluta falta de inteligência contextual. O nosso material traz uns exemplos excelentes sobre isso.
Os da licitação que entregou itens a mais.
Esses mesmos. Imagina que um fornecedor de total boa-fé entrega um lote de produtos, uma das caixas de copos plásticos, por exemplo, veio direto da fábrica com um pacote de canudos extras, sabe, como cortesia? Ou o município comprou cadeiras de escritório e o fabricante fez um upgrade na linha e enviou um lote com um braço de apoio ergonômico superior ao do edital e sem custo nenhum a mais.
O sistema vai bloquear a entrada. Sem dúvida.
Ele não apenas bloqueia, ele entra em curto-circuito. Porque a nota fiscal não é uma imagem espelhada idêntica, sabe? Até a última vírgula do texto do edital. Aí o sistema engessado exige o quê? Que o servidor devolva uma mercadoria que é melhor, atrase a distribuição para todas as secretarias e inicie um processo burocrático de readequação e troca.
Mas isso garante que...
Isso gera um retrabalho monstruoso para o Estado. Um benefício evidente, que deveria ser rapidamente absorvido como uma doação ou uma melhoria para o patrimônio, acaba virando uma dor de cabeça processual interminável, por causa de canudos de plástico e braços de cadeira, sabe? A tecnologia, nesse caso, ela atua contra o interesse público.
Tá, a lógica parece inofensiva nesse seu cenário. Mas veja bem o efeito colateral disso. Se você parametriza o software para permitir que o servidor da ponta tenha essa tal autonomia de aceitar divergências, essas divergências benéficas, como é que você impede que essa mesma autonomia seja usada para cobrir fraudes gravíssimas?
Nós temos auditorias para isso.
A auditoria chega depois do fato. O sistema, na hora, ele não sabe a diferença entre um canudo grátis e um lote fantasma inteiro. Deixa eu ilustrar com um dos casos mais pesados do material. A fraude da festa de Dia das Crianças.
Ah, o caso do leite condensado. É um caso triste.
Esse mesmo. A Secretaria de Educação faz a licitação, empenha o orçamento lá e compra centenas de latas de leite condensado. O fornecedor envia a nota fiscal, a nutricionista responsável pela merenda entra no tal sistema rígido com o login e a senha dela e dá o aceite.
Ela liberou no software.
Exato. Ela testa eletronicamente que o produto chegou. Meses depois, eles decidem organizar a despensa para a festa, vão lá conferir o estoque físico e adivinha? Nenhuma lata. Zero.
Sim, porque os produtos nunca foram entregues fisicamente. Ela assinou a entrada às cegas.
Justamente. A assinatura ocorreu, o sistema autorizou o pagamento e o dinheiro público foi simplesmente drenado. Esse esquema de produto fantasma ilustra perfeitamente a anatomia das operações do GAECO, né? O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado.
Aham.
Quando a polícia bate na porta de um gestor às 6 da manhã, geralmente é porque o recebimento foi corrompido dessa forma. Se a gente flexibilizar o sistema para não exigir checagem cruzada, para não ter bloqueio de nota e esse rigor absoluto, nós estamos encostando a porta do cofre porque achamos que é mais dinâmico para quem trabalha lá dentro.
Olha, eu entendo o peso desse argumento. Sério, a metáfora de encostar a porta do cofre é bem instigante. Mas repara que ela pressupõe que o prédio inteiro tem a infraestrutura de segurança de um banco. E aí... É aí que a gente chega num ponto crítico, onde a teoria do controle colide violentamente com a realidade do Brasil.
Como assim?
Trancar perfeitamente a porta virtual do sistema não serve de absolutamente nada se, uma vez lá dentro, o abismo entre as normas ideais de armazenamento e a infraestrutura física é, tipo, gigantesco.
Eu discordo dessa premissa, para falar a verdade. É precisamente o caos estrutural que torna a aplicação estrita de normas e tecnologias avançadas ainda mais imperativa. O material cita aberrações inaceitáveis. Lembra da descoberta de produtos de limpeza armazenados no alçapão de um banheiro?
Nossa, sim, empilhados com papel higiênico, um perigo.
Exatamente, ao lado de galões de produtos químicos inflamáveis. A resposta para essa precariedade não é encolher os ombros e adaptar o software à bagunça. A resposta é forçar a evolução. E isso passa, tipo, pelo uso de tecnologias de contagem como etiquetas RFID, aquela de identificação por radiofrequência.
Que exige uma infraestrutura de ponta.
Mas permite rastrear bens no estoque instantaneamente, sabe? E elimina a digitação humana, que é falha. Passa também por exigir obediência estrita à NR11.
A Norma Regulamentadora de Segurança no Trabalho.
Sim, a NR11. Ela estipula regras cristalinas para transporte, armazenagem e manuseio de materiais. Exigir que o município cumpra limites de peso e altura máxima de empilhamento não é luxo de país de primeiro mundo. É o mínimo necessário para impedir que o teto do almoxarifado desabe em cima da cabeça dos servidores e para preservar o bem público comprado com os nossos impostos.
A lógica teórica é impecável. A intenção de proteger a saúde do servidor, nossa, é muito louvável. Mas olha o efeito colateral prático de desenhar sistemas de conformidade baseados numa realidade tipo europeia para aplicar no interior do Brasil. Você menciona a precisão da tecnologia RFID. Sabe como o RFID funciona na prática?
Com leitores e antenas.
Ele exige roteadores e scanner lendo radiofrequência em tempo real, exigindo Wi-Fi estável e energia elétrica ininterrupta no galpão. Agora, contrasta isso com aquela cena brutal que o nosso material documentou. Um servidor público contratado calçando um par de havaianas velhas, descarregando 150 caixas de papel sulfite debaixo de uma tempestade torrencial. E sabe por que ele faz isso manualmente e na chuva?
Porque o município tem problemas de logística.
Porque o município não possui uma única empilhadeira, nem uma doca coberta.
Mas isso é uma falha clara da administração em fornecer os EPIs e a infraestrutura. Não é uma falha da norma em si.
Mas o sistema gerencial fechou os olhos para isso, percebe? O software de suprimentos marcou a compra do papel como um sucesso lá na tela, porque a nota fiscal bateu. A gestão falha miseravelmente quando o painel de controle fica verdinho no escritório, indicando que está tudo perfeito, enquanto a coluna do descarregador está, tipo, estourando no pátio. Quem trabalha com compras públicas ouvindo a gente agora deve estar balançando a cabeça, lembrando do exemplo clássico do descolamento entre o virtual e o real.
Qual exemplo?
A compra dos aparelhos de ar-condicionado.
Ah, aquela compra maciça para a rede de escolas estaduais.
Exatamente. A licitação foi um espetáculo de conformidade. O sistema ERP de gestão verificou o orçamento, confirmou a rubrica financeira, a compra foi legal, os preços estavam excelentes. Tudo validado. Os aparelhos chegaram nas escolas. Sabe qual foi o único detalhe que o software não tinha como checar?
A fiação.
As escolas não possuíam cabeamento elétrico grosso suficiente para aguentar a carga dos motores.
E não havia como ligar nenhum aparelho sem causar um incêndio no prédio.
Nenhum. tiveram que reter os equipamentos por meses até licitar e refazer a rede elétrica inteira de dezenas de escolas. Por quê? Porque o sistema cruza planilhas financeiras, cruza rubricas contábeis, mas ele não foi desenhado para cruzar com a planta de engenharia estrutural do prédio. É isso que acontece quando a gente trata a administração pública como um mero exercício de inserção de dados. O sistema é um trem nos trilhos, ele é incrivelmente eficiente para chegar ao destino programado. Mas se tem uma árvore caída na vida real, ou a falta de um fio elétrico, ele simplesmente descarrila a operação inteira.
É, eu confesso que esse argumento é sedutor. Mas eu não posso ceder terreno aqui, porque ele sugere que a falência estrutural justifica abandonarmos a exigência da norma. Se o ar-condicionado foi comprado sem planejamento elétrico, cara, isso comprova a necessidade de integrar ainda mais os sistemas. Talvez acoplar o controle patrimonial aos registros de engenharia e não dar passos para trás flexibilizando o controle. Se a gente aceitar a leniência como regra só porque a realidade é dura, nós vamos institucionalizar o improviso.
O problema não é o improviso técnico. O problema maior ocorre quando essa rigidez sistêmica se cruza com a responsabilização legal das pessoas.
Bom, e é aqui que nós tocamos no nervo central do debate. O princípio da legalidade administrativa é o alicerce do Estado. No setor privado, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública, é o inverso. O gestor só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. A lei deve ser aplicada cegamente. Não há espaço para relativismo moral, porque, francamente, o dinheiro não é do prefeito, é do pagador de impostos.
Mas uma aplicação cega pressupõe que o sistema de punição enxerga todas as peças do tabuleiro igualmente e com o mesmo peso. E não é isso que acontece na prática, né?
Como não? Veja o exemplo formidável do material sobre a reintegração de posse. Uma prefeitura descobriu, via cruzamento de dados de patrimônio, que um grande terreno que tinha sido cedido informalmente a uma igreja católica há mais de 50 anos pertencia ao município.
Sem nenhum registro?
Não existia termo de doação, contrato, nada. Foi um acordo verbal e político feito por prefeitos de gerações passadas. O gestor atual acionou a lei friamente e retomou o imóvel. Houve protestos, as pessoas choraram, vereadores reclamaram horrores, mas o prefeito estava absolutamente certo. O bem público exige defesa implacável. Outro caso. O funcionário flagrado desviando lajotas de pedra do pátio de obras.
Ah, o que levava 8 lajotas por dia no porta-malas do carro para construir um barraco próprio?
8 pedras. Pode parecer uma infração minúscula, quase irrisória para o orçamento de uma cidade inteira. Mas multiplica isso por centenas de dias de trabalho. Isso forma uma sangria contínua. É a previsibilidade da gestão desmoronando pedra por pedra. A lei não pode abrir uma exceção emocional só porque a igreja é amada pela comunidade ou porque o funcionário que furta material é de baixa renda. A flexibilidade que você propõe, na prática, inevitavelmente descamba para o apadrinhamento e para a corrupção.
A legalidade estrita tem uma simetria invejável nos livros de direito, sabe? Mas quando a máquina pune com base puramente naquilo que o software de controle aponta, a responsabilização é moralmente cega e, eu vou dizer, terrivelmente covarde. Sabe por quê?
De que forma exigir o cumprimento da lei é covarde?
Porque a culpa sempre escorre para a base da pirâmide. Essa arquitetura pune o elo mais fraco da operação e deixa completamente ileso o burocrata lá do topo, que foi quem gerou a falha sistêmica.
Tá, me dê um exemplo.
Vamos olhar para a cadeia de eventos no caso do servidor comissionado do almoxarifado mecânico. O sistema de entrada e saída controlava o óleo lubrificante novo perfeitamente, mas não tinha nenhuma inteligência sistêmica, nenhum fluxo desenhado no RRP pela chefia sobre o que fazer com os galões de óleo de motor usado.
O descarte ecológico, né?
É, o material tóxico estava lá, empilhado, ocupando espaço, vazando. Sem orientação superior a meses, o servidor tomou uma decisão prática baseada no contexto dele. Ele vendeu o óleo velho para uma recicladora para tentar liberar o galpão.
O que configura peculato. Ou, no mínimo, apropriação indébita.
Sim, aos olhos do sistema de conformidade, um alerta vermelho piscou. Ele pegou um bem inservível do Estado e monetizou fora do fluxo. O resultado? o servidor perdeu o cargo, foi processado criminalmente e tomou uma pena de quase 3 anos de prisão. Mas eu faço a pergunta: onde estava o estrategista que desenhou aquele almoxarifado sem prever logística reversa? Onde estava o diretor que ignorou os memorandos sobre o óleo vazando por meses? Eles saíram ilesos. O sistema pegou o homem da ponta. Mas, nenhum exemplo é mais cortante do que o caso da merendeira.
Eu imaginava que você usaria esse caso. O furto da carne na escola municipal.
Nós precisamos dissecar os mecanismos desse evento. Uma escola sofreu uma queda de energia bem prolongada no fim de semana, os geradores não funcionaram porque a prefeitura havia falhado na manutenção, ou seja, uma falha de gestão no topo, o estoque de carne da merenda escolar começou a descongelar e ia estragar inevitavelmente até a segunda-feira de manhã.
A carne ia para o lixo.
Ia para o lixo. Uma merendeira da equipe, cujos filhos passavam por insegurança alimentar grave em casa, foi flagrada pelas câmeras de segurança, colocando pacotes da carne descongelada na bolsa para levar para a família.
E ela foi identificada pelas imagens de controle do patrimônio que estão integradas, né?
Exato. O sistema fez o que o sistema faz. Registrou o desvio patrimonial na hora. A mulher foi sumariamente afastada. A administração foi tão implacável, mas tão implacável, que não cumpriu sequer o rito do processo administrativo legal que garantiria a defesa dela. Simplesmente esmagaram ela com o peso da burocracia punitiva. O aparato estatal inteiro que falhou na manutenção do gerador, que falhou no planejamento da rede dos ares condicionados, que cede terrenos ilegalmente por décadas, resolveu mostrar sua força e eficiência justamente para punir uma mãe desesperada que pegou algo que seria jogado no lixo no dia seguinte. Quando o controle vira apenas uma métrica no software de inventário, ele não resolve a má gestão crônica. Ele apenas cria bodes expiatórios convenientes.
É. Qualquer pessoa com um pingo de empatia escuta a história dessa merendeira e sente um aperto no peito. É terrível. A dimensão humana dessa tragédia é inegável. E o fato de a prefeitura não ter seguido o devido processo legal na demissão dela é em si mesmo uma violação da regra que eu estou defendendo aqui. Mas como gestores de políticas públicas, nós precisamos operar uma separação dolorosa entre o que é caridade institucional e o que é governança patrimonial.
Mas onde fica o bom senso da governança nisso tudo?
A do oficializa em qualquer instância que a necessidade pessoal de um servidor justifica a apropriação do bem público, nós simplesmente implodimos o Estado de Direito. A carne prestes a estragar revela, sem dúvida, uma falha terrível de infraestrutura dos geradores. Mas permitir que a funcionária decida, baseada no próprio contexto pessoal, o que ela pode ou não levar para casa, isso é o fim do controle republicano. Ao final do dia, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o panorama histórico.
Ok.
A transição daquele cenário sombrio onde 500 carros sumiam e ninguém respondia por nada, para essa responsabilidade sistêmica inflexível, que é ancorada nessas plataformas rígidas de ERP, ainda é a nossa única vacina viável. É um remédio amargo.
Nossa, extremamente. Ele expõe as deficiências de infraestrutura, com certeza, mas é a única arquitetura escalável capaz de estancar as fraudes sistêmicas de verdade. Eu compreendo que a intenção da rigidez é criar uma muralha contra a corrupção. Dá para entender a lógica, mas a minha tese permanece. O sistema deve ser uma ferramenta a serviço da operação, não um mestre ao qual a realidade tem que se curvar obrigatoriamente. Quando a gente constrói a gestão focando exclusivamente no Zero Trust e nesse cruzamento de dados fiscais, a gente fica funcionalmente cego. Nós ignoramos o descarregador de chinelos porque não tem equipamento. A gente ignora a caixa de papel, que não pode ser fracionada em unidades proposto de saúde, e punimos cegamente quem está ali tentando fazer a máquina rodar no meio do caos estrutural. O verdadeiro controle exige líderes que possam, de fato, interpretar a regra dentro do contexto físico. O castelo de dados não se sustenta se o chão de fábrica da gestão estiver afundando.
Olha, apesar da distância bem clara entre as nossas abordagens aqui hoje, eu acho que existe um terreno comum muito nítido. Nós convergimos no reconhecimento de que a evolução técnica da gestão pública brasileira é real, sabe? E profunda. Olhar para os anos de trevas gerenciais lá da década de 90 e comparar com o grau de sofisticação que a gente discute hoje, debatendo até as falhas de sistemas integrados de controle, é testemunhar um amadurecimento impressionante do nosso trato com a coisa pública.
Exatamente. O simples fato de que a conversa evoluiu de para onde foram os caminhões da prefeitura, para como a gente otimiza a tecnologia de radiofrequência no fluxo logístico. Isso já demonstra que os alicerces da transparência estão muito mais fortes hoje em dia, sem comparação.
Com certeza, e deixamos você, nosso ouvinte que lida diariamente com as engrenagens dessa máquina, com este desafio intelectual. Como a sua instituição tenta equilibrar a necessidade inegociável e muitas vezes engessada de prestação de contas exata com a flexibilidade humana exigida para operar no mundo real? Como a gente conversou no início, se tentarmos encaixar toda a complexidade, as falhas de engenharia e a imperfeição da natureza humana em um único formulário digital de conformidade, talvez a gente consiga trancar a porta virtual do cofre perfeitamente. A grande questão é, o que vai sobrar daqueles que ficaram do lado de fora, no pátio, debaixo de chuva, tentando fazer o Estado continuar existindo?
É uma excelente lente para reavaliar os nossos próprios processos, né?
É sim. Bom, muito obrigado por se juntar a nós para essa discussão. Continuem questionando